Então, Efésios capítulo 6 vai dizer o seguinte, vou ler rapidamente o texto para a gente poder ir o mais rápido possível naquilo que Deus já ministrou aos nossos corações hoje pela manhã e que agora a gente vai dar continuidade. Efésios capítulo 6, a partir do verso 1. Nós começamos a conversa de hoje dizendo, filhos, obedeçam. Se eu parasse aqui, só a palavra filho já daria um sermão. E aí, filhos são quem? São um presente que Deus dá. Coisa boa é quando um casal que almeja tanto um filho recebe lá a notícia de que estão grávidos. Que coisa boa, é uma alegria. Você lembra da sua história? O dia que você ficou, meninas, né? Ficaram grávidas. E como foi? A notícia para alguns é algo assustador. Meu Deus, como é que vai ser? Eu vou ser pai, vou ser mãe, aquela coisa toda. Mas daí um monte de sentimentos. E você fala, quando nasce o bebê, você vê aquele rostinho, você vê aquela criança. Aí daqui a pouco começa aquela choradeira. Aí daqui a pouco vem as cólicas intestinais. E aí você vive um monte de sentimentos. Coisa legal demais. Filhos, filhos. Quem são os filhos? Presente de Deus. E eu estou muito feliz porque eu tenho conhecido mais famílias, casais, pessoas que estão adotando crianças e recebendo crianças como filhos, sabe, e é uma coisa extraordinária. Eu vou trazer uma pessoa aqui em breve para contar para a gente a história dele, do processo de adoção de uma criança. Gente, é uma gravidez, é um negócio extraordinário de esperar a resposta, né, do processo que está acontecendo. Uma gravidez está acontecendo. E quando vai chegar o dia de ir lá buscar a criança, é a mesma coisa, sim ou não, gente? De você ir à maternidade e de você receber o filho que foi gerado no ventre de uma mulher. Gente, que coisa espetacular. E quantas crianças precisam de adoção? Eu confesso aos irmãos, eu estou querendo investir nesse negócio. Eu estou querendo trazer mais pessoas aqui que vão mostrar. Estou até pensando na possibilidade, a pessoa com 50 anos, já pensou? Olha que coisa, né? Boa, 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 boa. Ah, os animaizinhos, a Fernandinha sempre me ajudando aqui com a pregação. Os animaizinhos também que precisam serem adotados. E esses filhos, o que é que eles têm que fazer? Obedecer os pais em quem? No Senhor. Então, rapidamente, não é obedecer de qualquer jeito, não é falar aquela palavrinha mágica de que alguns filhos já fizeram por aí, de repente foi o seu caso, né? Aí você tem que pedir perdão a Deus e pedir perdão aos seus pais, porque tá bom, eu vou fazer o que você quer, o filho respondendo para a mãe e papai. Eu vou te obedecer, mas sai bater no pé. É desse jeito que vai obedecer? Negativo. É do jeito de Deus. É falar, pai, mãe, eu posso até não concordar e não entender o que você quer. Por que você não vai deixar eu ir para a festa com meus amigos? Mas obedecer no Senhor é entender que mesmo que você não esteja entendendo por que daquilo, porque existem perigos, existem situações que muitas vezes filhos não estão preparados e os pais querem proteger. Mas ele falou, mas eu vou obedecer. Eu vou de boa, ficar aqui tranquilão, porque eu sei que você sabe mais do que eu. Você tem mais experiência. Então, obedecer em Deus, no jeito de Deus, na forma de Deus. E o texto mesmo vai dizer, por que tem que obedecer? Porque isso é justo. Quando Deus escolhe papai e mamãe para a gente, Deus está sendo justo. Deus está compreendendo que o papai e mamãe têm limitações, têm situações, têm particularidades, mas independente disso, Deus dá filhos como presente, e aí Deus ajuda, Deus abençoa. O que seria de nós, no processo de educação dos nossos filhos, se não fosse Deus? Estou vivendo isso até hoje, gente. Tem coisa que não dá mais para argumentar, tem coisas que nós, pais, já cansei de falar isso para um monte de pais aí, fala, para de falar, não adianta mais ficar buzinando no ouvido do menino. Quantos anos? 25 anos, pelo amor de Deus, para de falar, mas não pare de orar. Vai para o joelho, irmã. Quantas situações ao longo da minha vida ministerial, nas minhas orientações a famílias, quando eu disse para as mães, para de ficar criticando, para de ficar achando que seu filho não vale nada e de que ele é um desobediente, ainda acha que eu vou resolver o negócio, porque eu fui pastor de jovens e adolescentes, né? tinha uns papais e umas mamães aí que pegavam os filhos e falavam assim, ó, pastor, tá aqui meu filho, ensina ele a escovar dente, batiza ele, salva ele, consagra ele. Ele falou, pode parando, eu só sou o pastor contratado aqui para pastorear seus filhos, você que tem que fazer esse negócio aí, cara, eu sou um colaborador, sim ou não? Porque tem gente que quer substituir a sua responsabilidade do processo educacional, não rola. Eu tenho uma certa influência sobre os adolescentes, sobre os jovens, mas eu fico com eles um pouquinho. O seminarista fica só um pouquinho no culto jovem. Papai e mamãe estão 24 horas, sim ou não? Então, conquiste o respeito dos seus filhos. E não adianta mais impor. Nós estamos vivendo num tempo que, antes de você for debater um determinado assunto com o seu filho, seria bom você se preparar. Mas por quê, pastor? Agora tem que ser assim? Eu tenho que fazer um TCC de um assunto que eu vou debater com meu filho? Não, não. Você só tem que estar antenado, irmãos. Não adianta mais dizer para o seu filho simplesmente não pode, porque não pode. Mas eu falo de vez em quando, tá? Eu falo, meu filho, acabou, filho, não vai. Não quero que você vá. E se for, não vai com a minha bênção. E acabou. Vai pagar o preço. Aí a gente faz um terrorismozinho, né? Meio psicológico assim. Tem certeza? Eu vou orar, hein? Olha só, o cara dá uma bambeada nas pernas lá. De vez em quando funciona, né? Mas Deus, com Deus, sempre funciona. Mas, irmãos, estude, pesquise, converse, dialogue, pare para escutar. Dá um tempo de qualidade para ouvir os seus filhos. Uma igreja com propósito tem interesse que as famílias sejam de fato empoderadas. Raramente você vai ver essa igreja aqui fazendo um grande evento em um feriado. Porque eu sou de um tempo que era rato de igreja. Eu ia para a igreja de manhã, de tarde, de noite. E durante a semana estava em todos os cultos. Eu, Samuel, já varamos à noite ensaiando louvores para poder tocar nas vigílias por aí, com a banda, né, que a gente tinha. Eu e Samuel já somos amigos de longa data, né, Samuel? Era da época que a gente ainda tinha cabelo, né, Samuel? Não é isso aí? Irmãos, mas nós estamos entendendo uma coisa. Deus não quer que a gente esteja enfiado dentro de uma igreja entre quatro paredes, pura e simplesmente. Deus está mais interessado na qualidade do dia que a gente decide vir aqui, na qualidade daquilo que a gente está oferecendo a Deus, e não a quantidade. Às vezes você pode passar aqui alguns minutos, mas se o negócio aconteceu, Espírito Santo falou, você se colocou diante de Deus, com honestidade, sinceridade, profundidade, irmãos, pode ser 2 minutos, fechou. Você vai estar completamente preparado para poder voltar para a sua vida cotidiana. Então eu digo aos irmãos, e eu acho que pago até um preço por isso, calma, você nem precisa vir à igreja de manhã e de noite se não for possível. Se o pneu do teu carro furar num dia que você faltou à igreja, não vai ser Deus te castigando, não. Porque você é responsável com a sua vida eclesiástica. Sim, então amém, irmão. Vai visitar um parente que você não visita há muito tempo. Ah, mas vai faltar o culto? Que falte o culto. Mas que você seja responsável com as suas tarefas. Da mesma maneira que eu estou flexibilizando aqui, dizendo assim, irmão, viva a tua vida. Eu estou dizendo, dia 23 nós vamos ter trabalho, muito trabalho. Nós seremos os primeiros a chegar e os últimos a sair. E aí? Vida equilibrada. Então, meus irmãos, Deus está mais interessado na qualidade, inclusive no seu relacionamento com seus filhos. A qualidade, hoje eu falo uma vez por semana, quando dá, com meu filho que está longe, numa videochamada. Irmãos, vale muito a gente trocar uma ideia ali, conversar um pouquinho, e ele me dá ali um resuminho do que está acontecendo na vida dele lá, e eu falar um pouco do que está acontecendo aqui. Vale muito a qualidade da sua relação com seus filhos. Nós vamos ter que ter coragem, muita coragem, de sentar com os nossos filhos para falar dos próximos desafios que já estão aí batendo a nossa porta. Não é só de droga e não é só de sexo que a gente está falando, de sexualidade, mas são outras questões éticas, são outras questões que nós vamos ter que enfrentar com muita sabedoria para sentar com os nossos filhos e conversar honestamente com eles, sabendo E não se esquecendo que papai e mamãe são autoridade dentro de um lar. Sim ou não? Então você tem um filho, você tem naturalmente uma autoridade de Deus espiritual. Mas se você só faz bobagem, mas se de repente você fala para o seu filho que não pode mentir, mas se você mente, se você fala para o seu filho, eu quero que você seja um cara de oração, mas seu filho nunca te vê, não percebe que você, a sua vida é baseada em oração. Se de repente a Bíblia, para você, é meramente um livro que fica encostado lá na prateleira, mas a Bíblia não tem uma ação na tua vida, nossos filhos nos conhecem. Sim ou não, irmãos? Então, filhos, presente de Deus, obedeçam, é um mandamento, não tenho que discutir, tenho que obedecer, mas obedecer aos pais, no Senhor, porque isso é justo. E aí depois o verso 2, vem a promessa de Deus: honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Então o mesmo Deus que manda, ele faz uma promessa, vida longa para aqueles que obedecem. Você está cansado até de ver aí, de repente, das famílias que você conhece, de pessoas, de repente, da sua própria família, de repente, o menino começa a aprontar todas. E aí você ora. Aí, daqui a pouco, interna no centro de recuperação. Aí, daqui a pouco, foge do centro de recuperação. E aí, daqui a pouco, acontece mais um monte de coisa. Daqui a pouco, morre. Sabe por quê? Porque perdeu o tempo de honraria. Começou tudo dentro de casa. Quando mandou a mãe calar a boca. Filho que manda pai e mãe calar a boca? Como assim? Não existe isso! Não podemos nos calar. Então, por isso que o Rodrigo sentiu a necessidade de conversar com homens, com uma palestra, com um propósito. De mostrar para homens: ô, irmão, toma tenência aí, meu irmão. Se posicione dentro da sua casa. Tem um monte de homem aí que, de repente, os caras só delegam para suas esposas. E vai, as coisas vão acontecendo, os filhos estão aprontando todas, resolve com sua mãe, resolve com sua mãe. Que resolve com sua mãe? Cadê o pai? Ah, mas é divorciado. Não interessa. É seu filho. Falei hoje de manhã. Você pode até ter uma ex-esposa, um ex-marido, mas jamais você vai ter um ex-filho. Então, irmãos, existem filhos que vão morrer cedo. Existem tragédias da vida que são inevitáveis. Mas existem coisas que são plantadas. Quem planta coisa boa vai colher coisa boa. Mas quem planta coisa ruim vai naturalmente colher coisa ruim. Eu já fui em sepultamento de jovem que morreu de tiro aos 17 anos de vida. O caixão não pôde nem ser aberto porque a maior parte dos tiros foram dados no rosto, como uma vingança de tudo que aquele rapaz estava fazendo de ruim para as pessoas. O cara aqui no coração, o cara aqui na conversa, era até um cara, gente boa. Mas o cara foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo, que chegou uma hora que a vida pediu conta. E aí não teve o que fazer. É feio, gente. É ruim. Até para pregar num sepultamento desse é difícil. Sabe? Mas a gente tem que estar lá e dar uma palavra, a gente tem que fazer a nossa parte. Existem filhos que vão morrer cedo, mas existem filhos que terão uma vida abençoada. Porque aprenderam o tempo de honrar pai e mãe. Sabe por quê? Papai e mamãe não são eternos. Não é isso? Chega uma hora que a gente tem, que alguém chama a gente assim e fala assim: fulano de tal, como foi no meu caso, Billy Graham, filho do seu Herodes, 2 minutinhos para ir na beira do leito, e possivelmente são os 2 últimos minutos dos 2 juntos, porque seu pai está morrendo. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz nesse momento que a gente só tem 2 minutinhos para chegar, encontrar o pai no leito de dor, com dengue hemorrágica, fazer um carinho no cabelo e falar: ah, papai, o senhor está indo embora. Mas valeu tanto a pena tudo que a gente viveu junto. Como faz quando nós somos filhos ruins? Como que a gente enfrenta esses 2 minutinhos que o médico lá autoriza a gente ficar do lado do leito de dor de um pai e de uma mãe, quando nós somos filhos ruins? Filhos que não respeitam, filhos que não honram, filhos que não consideram, filhos que gritam, filhos que xingam, filhos que fazem tudo diferente do que os pais ensinam. O processo pedagógico existe, mas existe algo que tem que acontecer para os dois lados. Existem pais que ensinam, e ensinam de verdade, mas existem filhos que não querem aprender, que vão optar tomar as pancadas da vida, que poderiam ser evitadas se fossem mais humildes. Eita, Deus, tem uma coisa nessa geração nova, é um orgulho que essa rapaziada tem, parece que engoliram um rei, parece que tem um rei na barriga, sabe? Uma galera, irmãos, chega a dar um pavor. Você sabe quem mais me dá trabalho no posto de saúde que eu trabalho com a comunidade? Não são as pessoas iletradas. Não são as pessoas que falam tudo errado, que não sabem nem quase ali escrever o nome. Sabe quem dá trabalho no posto de saúde? O cara que chega lá e quer esfregar na cara da gente o currículo dele. Sabe com quem você está falando? Isso é uma tragédia social. Pessoas que foram para a faculdade, fizeram a sua pós-graduação, estão no doutorado, mal educadas, deselegantes, desrespeitosas. Não era para ser o contrário, irmãos? Irmãos, meu pai e minha mãe não tiveram sequer a quarta série primária, mas foram pessoas que ensinaram os filhos direito à vida. Ensinaram a gente a respeitar os mais velhos, ensinaram a gente a ser gentil com todo tipo de gente. Aí o cara que tem mais ferramentas, foi para a faculdade, fez a pós-graduação, a gente espera que seja uma pessoa diferente. Você já deve ter visto aí na internet alguns exemplos desse, do cara querendo dar carteirada porque é advogado, porque é engenheiro de não sei das quantas. Irmãos, que coisa feia, que sociedade doente, que precisa de Deus. O que isso tem a ver com criação de filhos? Tudo. Os bons princípios começam dentro de casa. Quando nós, pais, perdemos a condição de que algum tempo atrás bastava um pai e uma mãe olhar para o filho já botava a viola no saco, opa, deu ruim. Principalmente quando a mãe fala assim, em casa a gente conversa. Gente, o mundo fecha ao redor ali, parece que uma nuvem envolve a criança, porque já sabe que vai ter. Hoje, talvez, alguns pais olham, segura, briga, fala, mostra o cinto e nada acontece, porque perdeu o quê? O respeito. Então, os filhos, além de obedecer no Senhor, existe o conselho agora para os pais. No mesmo texto bíblico disso tudo que nós estamos conversando, vamos para o versículo 4. Pais. Eu acho que eu vou precisar de um segundo copo com água daqui a pouco. A palavra de Deus, ela é completa. E uma igreja com propósito, uma igreja irresistível, ela tem uma palavra de Deus para todas as faixas etárias. De crianças à terceira idade, a igreja com propósito, a igreja que tem Jesus no centro, a igreja que sabe o que ela está fazendo na terra, ela vai levar uma palavra para todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Irmãos, quando eu estou falando todo tipo de gente, é todo tipo de gente. Sabe? Uma vez por semana eu tenho ido ao abrigo. E eu acho que se você puder, você deveria me ligar e marcar comigo, saber qual é o próximo dia que eu vou, que você deveria ir lá, para a gente conversar com pessoas. A Bíblia é completa. Deus tem uma palavra para todas as circunstâncias da vida. De um jovem que se abraça com o líder do abrigo, dentro de um canavial, um cara rebelde, um cara difícil, um cara que não queria fazer as tarefas da casa, um cara que não queria colaborar, porque ele foi criado nesse sistema, um cara que... tem coisas que eu não posso falar, mas um cara difícil de lidar. Mas um dia fica só ele e o pastor lá do abrigo, dentro de um canavial, porque eles estavam tentando cortar uma cana lá, alguma coisa. E ali Deus dá uma oportunidade deles conversarem. E ele começa a relatar um pouco da vida dele. Pastor, eu faço tudo isso, pastor, desde 9 anos eu sou abusado sexualmente, pastor, a minha vida foi assim, foi assado, e vem contando, e aí Deus começa a envolver os dois ali num clima de conserto e de cura, e envolve os dois, entra numa atmosfera espiritual de liberação de culpa e de pedido de perdão a Deus, e de Deus ali agindo com o Espírito Santo, de convencendo aquele homem de que mesmo que ele tivesse traumas diversos, que começaram lá na infância, havia um Deus que podia socorrê-lo. Aí, meus irmãos, não adianta a gente ser só membro da igreja. Aí não adianta a gente ser só do Ministério de Louvor. Aí não adianta a gente ser só pastor. A gente tem que ser íntimo de Deus para a gente poder estar dentro de uma dinâmica dessa, de dois homens abraçados, pingando em suor, sendo lavados literalmente por uma êxtase de cura de Deus, onde o pastor tem que vir se lembrando, enquanto aquele homem agarrado ali com ele, ali chorando, e confessando tudo para Deus, e o pastor, Bíblia, versículo após versículo, e Deus tratando, a Bíblia é completa, e sai ambos daquele canavial, curados para a glória de Deus. Diga amém, diga aleluia. Esta é a Bíblia que você tem na sua casa ou no seu celular. A palavra de Deus tem uma palavra para todo tipo de gente, para todo tipo de circunstância, porque a Bíblia vai ter respostas. E nesse texto a Bíblia tem uma orientação para pais. Antes fala aos filhos que eles têm que obedecer no Senhor, mas agora a Bíblia fala para pais, quando no verso 4 vai dizer: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução. Instrução é uma coisa, e o conselho do Senhor já é outra coisa, mas está tudo misturado numa mesma missão de um pai e de uma mãe. Pais irritam seus filhos quando não deixam seus filhos falar. Pais irritam seus filhos quando, por não ter mais tempo, e eu já fiz isso, tinha 3 empregos, trabalhava em 3 hospitais diferentes, ainda dava banho num paciente em Ipanema, eu não tinha tempo completo, não tinha tempo nenhum para os meus filhos. Um dos maiores traumas do Lucas era quando eu saía para trabalhar à noite. Pais irritam seus filhos que tentam comprar a consideração dos filhos com presente, de eu poder comprar o meu carro zero e falar: ah, compramos o carro zero. Aí eu sou ministrado por Deus, por uma criança que diz: pai, eu preferia ter você presente. Eu consigo viver com o carrinho velho. O carro é legal. E olha que o Lucas gostava de carro, hein? Gosta até hoje. Mas fala: eu preferia você em casa, pai. A qualidade da sua, das nossas brincadeiras, da nossa conversa. Pais irritam seus filhos quando não têm coragem de sentar para conversar sobre sexualidade, seja lá o que for de sexualidade. Pais irritam seus filhos quando o tempo de atenção está exclusivamente naquilo que deveria ser usado como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de relacionamento abençoadora, mas acaba se tornando um inimigo, sabe? A minha cachorra não gosta que eu fique no celular. Ela entra na frente, bota a patinha e tira o celular, porque ela sabe que enquanto eu estou no celular, eu não estou dando aquela coçadinha básica daquele carinho que ela adora. Quantas vezes, Fernandinha gostou dessa, né? Quantas vezes a minha cachorra entra na frente assim, uma vez ela mastigou o meu celular. Você imagina um filho que vê que o celular se tornou mais importante. Aí vem a parada, a desculpa que talvez muitos usem, mas eu uso para trabalho. Amém. Pode usar à vontade. Porém, equilibre a vida. Encontre o equilíbrio, porque é seu filho. Sim ou não, irmãos? As séries que eu amo ver, eu amo maratonar uma série. Mas, irmãos, até para maratonar uma série, é preciso olhar para os lados e ver quem está ao seu redor. eu fui ver uma série aí que o meu filho amava e gosta muito. E quando ele viu que eu estava vendo a série da anime, né, que ele gostava muito, ele ficou, caraca, ficou muito empolgado, ficou todo elétrico. Aí eu senti que ficou aquele negócio no ar. Eu falei, por que a gente não assiste junto? E aí eu senti que ele era exatamente aquilo que ele estava sinalizando para mim. Olha que é um barbado velho de 27 anos. Ele queria ficar do meu lado, ele queria estar perto, ele queria assistir junto. E ele já tinha visto aquela série. Irmãos, tem coisas mais importantes na vida do que só trabalho, do que dinheiro, do que só matéria. Tem a caminhada na rua, tem um futebolzinho que você pode brincar, tem botar o colchão na sala. Hoje não é dia dos pais, nem dia das mães, mas eu me senti inspirado para poder conversar com vocês sobre isso. Porque toda palavra que sai deste púlpito, pelo menos na minha oportunidade de pregar, ela é primeiro para mim. Pessoas valem muito, gente. Sim ou não? Pessoas valem tanto que nós entendemos que nós temos o hoje, ou então nós não entendemos o sentido real da vida, porque o amanhã não nos pertence. Eu sentei numa padaria, só para fazer um lanche antes de vir embora, e encontrei uma ex-colega de trabalho, e ela peligrando, não sei o quê, estou vendo lá as comemorações, e sábado, eu só queria comer um misto quente com queijo Minas, que eu amo, eu só queria ganhar tempo para chegar em casa, por causa do engarrafamento, e aquilo ali virou um gabinete, virou um culto, virou um monte de coisa. E ela me contando, você soube? Eu falei, não soube, meu marido morreu. E aí ela me contou como é que foi o falecimento do marido. E ela falou, poxa, estou arrasada. Porque meu marido foi embora de maneira abrupta. E eu tive que fazer toda uma palavra ali, dizendo que não é bem possível que Deus tenha poupado ele de outros transtornos. Pessoas valem muito, gente. Essa que é a verdade. Então eu diria para você, volte para sua casa, e hoje como é o foco dos pais com os filhos, eu queria muito que você, nesse tiroteio todo que está acontecendo na vida, de um monte de sentimento, de um monte de coisas, muito particulares até, talvez no seu caso, como no meu caso, eu queria que você saísse daqui como uma pessoa focada, de que as pessoas que convivem com você, todas, são muito importantes. Você pode ter visões diferentes do seu irmão, da sua irmã, do seu marido, da sua esposa, até dos seus filhos. Você pode pensar diferente, mas não se permita. Algumas coisas que, sabe, não valem a pena. Não vale a pena. Eu tenho pensado um pouco nisso. Vale a pena mesmo a gente estar tão estressado? Vale a pena, vocês estão indo já para o ministério? Isso não é pressão para eu acabar logo a pregação não, né? Pelo amor de Deus, hein? Eu estou inspirado aqui, vou pregar mais um bocado. Então senta todo mundo aí. Em nome de Jesus. Calma, Billy. Irmãos, pessoas valem muito. E eu estou aprendendo cada vez mais. Às vezes, eu sou confrontado comigo mesmo. Eu dou uma orientação, a pessoa faz exatamente o contrário. E eu tenho que pensar 2, 3 vezes para poder, como que eu vou reagir àquilo? Eu passei um bom tempo do plantão desses dias falando para a pessoa uma coisa, e quando eu acabava de falar, a pessoa me falava exatamente o contrário do que eu acabei de ensinar e de mostrar. Depois eu fui descobrir que era psiquiátrico, né? Eu falei, então está tudo bem, é psiquiátrico, né? Não entendeu quase nada que eu falei aqui. Mas existem pessoas que não são psiquiátricas, mas que são pessoas extremamente difíceis de lidar, sim ou não? Você já conviveu com pessoas assim? Eu já. São pessoas difíceis, e que eu vou te dizer, irmãos, não vale a pena você se estressar, mas eu queria que isso não fosse um jargão, mas eu queria que fosse uma verdade. Vale a pena amar e respeitar, e você acabar aquela conversa e falar assim, entendeu nada do que eu falei, mas eu quero caminhar mais uma légua, porque pessoas são importantes, sim ou não? Sim, então ame mais, respeite mais, viva mais, se estresse menos. E a Bíblia vai dizer, para a gente concluir esta palavra, como a Bíblia tem uma palavra para os filhos, a Bíblia tem uma palavra para os pais, e a Bíblia tem as respostas que nós precisamos. nesse contexto de tudo isso que Deus ministrou ao nosso coração, desde o período da manhã. Verso 10, coloca no telão para mim, por favor. Seja você marido, seja você esposa, seja você filho, seja você patrão, seja você trabalhador, funcionário, seja você pastor, seja você membro, não importa. Olha o que diz o verso 10. Finalmente, depois de um monte de coisa que não dá para a gente trabalhar aqui agora, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, está dizendo, não tente sozinho, porque sozinho nós já estamos fadados ao insucesso. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos a gente já perdeu a batalha. Por isso, depois do apóstolo Paulo falar aos filhos, aos pais, aos escravos na época, ele também tinha uma palavra, ele falou também aos senhores, ele deu uma série de orientações, mas ele conclui a palavra dele dizendo, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Isso significa que Deus está nos convidando a algo mais profundo, num relacionamento mais pessoal com a gente. Esta palavra não é para ser compreendida apenas meramente numa coletividade. Esta é uma palavra que Deus está nos convidando no pessoal a falar assim, quando você encontra com um amigo, talvez que estava com muita saudade e que você já não via há algum tempo, geralmente não fala assim, cara, estou com saudade de você, senta aí, vamos conversar. É exatamente isso que Deus está fazendo neste tempo. Deus está nos convidando para sentar e ter uma boa conversa com Ele. Isso é, em outras palavras, se fortalecer no Senhor. Gastar tempo com Deus. Você sabe aquela situação que você ainda não contou para ninguém, mas só você e Deus sabe? É exatamente isso. Talvez não tenha que contar mesmo para ninguém, não. A não ser que seja algo que você precisa pedir ajuda. Um apoio psicológico, um apoio espiritual, um aconselhamento pastoral, um apoio psiquiátrico. Mas existem coisas que Deus está querendo ouvir de nós. E aí eu queria que você fosse aqui e levasse esta palavra para o pessoal, para a sua intimidade. O que você precisa conversar com Deus? Eu sei do que eu preciso conversar com Deus. E como sei? É isso que Deus está ministrando ao meu e ao seu coração. Você vai criar filhos, você está num casamento, você está entrando para uma faculdade, você está com um problema no seu trabalho, você está muito feliz, você já está para aposentar, você está desempregado, você é facilitador do pequeno grupo, você agora está dirigindo o culto para a glória de Deus, seja lá qual for a sua realidade, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O texto continua. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás é sujo e você sabe disso. Aí olha o que o verso 12 vai dizer. Pois a nossa luta, a Bíblia tem as respostas. Como é que pais vão ter um relacionamento saudável com os filhos? Como que marido e mulher vão se entender? Como que pastor e ovelhas vão se entender para se respeitar e conviver juntos e encarar enormes desafios? Pois a nossa luta não é contra pessoas. Então você não precisa ficar debatendo, gastando tanto tempo, com tanta conversa. Se for uma conversa boa, saudável, que seja até de política que for, ou que seja de religião, mas se for saudável, amém, não tem problema algum. Agora, irmãos, nós não estamos lutando contra pessoas. Pelo contrário, nós estamos trabalhando junto para Deus nos dar dias melhores para a glória de Deus. O dia que a nação brasileira compreender que a gente tem que trabalhar junto, não é um contra o outro, um querendo se prevalecer no outro. Quando os gerentes de banco, quando os profissionais da saúde, quando as pessoas que estão aí liderando as empresas compreenderem, quando os funcionários aprenderem que eles precisam trabalhar juntos como equipe, nós seremos uma nação de verdade, uma nação empoderada. Porque a gente tem que entender, a gente não está lutando um contra o outro, a gente está todo mundo no mesmo barco, e se a gente ficar se degladiando, a gente vai chegar em lugar nenhum. Um reino dividido não chega a lugar nenhum, ele não prevalece. Uma igreja dividida não prevalece, ela não será irresistível, porque ela perde o seu propósito de ser e existir. Quando patrões, quando empregados se entenderem, se respeitarem, cada um cumprindo seu propósito de vida, o mundo será um lugar melhor, pode ter certeza. Por isso, verso 12 diz: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Está falando de algo espiritual. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, olha o verso 13. Por isso, está na mesma versão? Tá. Por isso, vistam toda, e não é parte da armadura de Deus, para a gente se relacionar melhor com as pessoas, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer, de que forma? Meia boca? Morno? Um culto desse não tem significado nenhum? Uma música dessa que você cantou não te leva para lugar nenhum? Não te leva mais para os pés de Jesus? Uma música dessas que nós cantamos aqui é só emoção? Não é algo espiritual que vai fazer você, opa, essa palavra é para mim, hoje nós ouvimos Deus, esta pregação vai ser só mais uma pregação. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Próximo sermão a gente continua no verso 14. Por isso eu queria ter um tempo de oração com você. Você que está nos visitando hoje, não sei se você já conhece nossa igreja. Igreja é lugar de orar. Igreja é lugar de adorar a Deus. Sim ou não, irmãos? Igreja é de ouvir palavra a nosso favor. Porque a palavra nunca vai ser contra a gente. A palavra, mesmo que ela entre, que ela sacuda a gente e de que ela mexa com a gente, mesmo que ela faça a gente sair daqui constrangido, é palavra de Deus, vai ter um bom efeito, porque é palavra de Deus. Igreja é lugar da gente orar uns pelos outros. Igreja é lugar da gente olhar para o altar, não meramente como um lugar feito de madeira, concreto e tapetes, mas altar é a nossa vida. Esse culto daqui a pouco acaba, e a gente sai por aquelas portas, mas o culto não termina nas nossas vidas. O culto continua. Quando você entrar lá na sua casa, você continua cultuando a Deus. E isso é abençoador. Amanhã de manhã, quando você acordar e for para o seu trabalho, você continua cultuando a Deus, porque o verdadeiro altar de Deus é a minha e a sua vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Então, meus irmãos, sejamos essa igreja irresistível, porque sabemos o nosso propósito. Antes dos meninos cantarem, podem se preparar, por favor. Eu queria que você tivesse um tempinho de oração. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos, deixa Deus falar contigo, deixa Deus te dizer ao pé do seu ouvido de que, assim como eu preciso melhorar. Deixa Deus te dizer: olha, eu sei tudo sobre você, eu ouço as suas conversas, eu vejo o seu procedimento, eu sei das suas alegrias, mas eu sei também das suas dores. Deixa eu entrar, deixa eu fazer morada no seu coração. Pare de se preocupar tanto com coisas materiais, com coisas físicas. Invista mais no espiritual. Aí talvez alguém diga assim: pastor, você está falando isso porque você não me conhece. Eu, às vezes, não conheço mesmo, não. E não tenho ideia do que você está passando. Mas lembra do aluno lá do centro de recuperação que abraçou o pastor dentro do canavial, e ali o Espírito Santo fez a obra acontecer e aquele rapaz saiu dali curado. Hoje, o nosso canavial é aqui a igreja. E o mesmo Espírito que curou aquele rapaz traumatizado, tornando ele uma nova criatura, é o Espírito que está aqui no nosso meio, que é o Espírito Santo de Deus. Basta que eu e você possamos fazer a oração que fala com Deus sobre a humildade, a oração que diz: se eu me humilhar, o Senhor vai entrar e vai fazer morada na nossa vida e no nosso coração. Se eu me humilhar, é o que você vai poder dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui com tudo que eu sou. E olha, quando você fala isso, eu estou aqui com tudo que eu sou. O Deus que eu acredito, o Deus da Bíblia, está sondando teu e o meu coração. E Ele está dizendo: vamos, continua, vai mais um pouquinho, não pare, siga em frente. Você está chegando no objetivo. Deus é como se fosse o grande treinador, que está nos momentos de estresse, no momento de dor, no momento de ansiedade, no momento da síndrome do pânico, no momento que você está triste, nem sabe por que você está triste, porque você está mergulhado na depressão, seja lá no que for. Esse é o Deus que está querendo ouvir de você e de mim, que nós estamos aqui pedindo ajuda dEle, e que nós não vamos arredar o pé da presença dEle, seja lá o que tivermos que enfrentar, seja lá o que nós tivermos que batalhar. Nós vamos fazer tudo isso, não é contra pessoas que estamos lutando, mas é contra questões espirituais, e que tentam detonar a nossa vida, que tentam machucar a gente, mas a gente está dizendo: não, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Então por isso, nós estamos dizendo: Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Finalmente, de tudo que foi dito aqui neste púlpito, hoje de manhã e agora, nós finalmente queremos dizer: queremos mais do Senhor em nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.